Uma comédia de arrepiar os pelos, com altas confusões, bem longe de casa. Esses guaxinins não são só fofos, eles são hilários. Quando os filhotes descobrem que precisam voltar para o aconchego da mamãe, eles vão aprontar altas aventuras. Prepare-se para risadas, atrapalhadas e uma aventura selvagem que vai mostrar que a família é a maior aventura de todas. Não dá para perder na sua sessão da tarde, digo, na RP Guaxi. Episódio de hoje, Guaxinins, o retorno dos filhotes. Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, sou o guaxa dessa aventura e estou aqui hoje com...
Eu sou a Sara Barbosa e você me encontra na taberna do Guaxa como um arroba oiamigossara e também no Instagram como arroba sarapereirab.
Oi, eu sou o João Pedro, você me encontra na taberna como Morcego de Óculos e no Instagram como jopen0199.
Oi, eu sou o Jean e você me encontra na taberna do RP Guaxa e em qualquer rede social como @macedojg7.
O Realidades Paralelas do Guaxinim usa o sistema Guaxinins e Gambiarras. Nele, cada jogador possui apenas um único atributo, que vai de 2 a 5. Quanto maior o atributo, mais atlético ao personagem. Quanto menor, mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga 2 dados e precisa tirar o seu atributo ou menos para ataques e ações físicas e seu atributo ou mais para ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou a Bia, também conhecida como Bia Rebelde. E sou madrinha do RP Guaxa, porque além do Guaxa merecer todo o apoio para esse projeto incrível, a taberna é o melhor lugar para se estar a qualquer momento do dia.
Não deixe de seguir nas redes sociais, @marceloguaxinim. E, gente, sério, preciso do apoio de vocês. Com o fim do PicPay e do Padrim, muitos, muitos apoiadores foram perdidos. Vai lá no Apoia-se, apoia.se/rpguaxa e assine o RP Guaxa. Ajuda esse podcast a continuar existindo. Mais informações no Escudo Mestre e boa aventura.
Sete realidades paralelas. Uma infinidade de possibilidades. Três jogadores e um guaxinim. Escolha seu carro, pise no acelerador e cuidado com a corredora de rosa, porque será dada largada para a nossa aventura.
5.
Que é isso?
4.
3.
2.
RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim, sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
...1977 foi o ano que o Lucky nasceu. Em 1977, também os cinemas americanos exibiam Guerra nas Estrelas e Os Embalos de Sábado à Noite, transportando todos para um mundo que encantava nerds e jockeys. Era uma época marcada pela presença de D&D e sprays fixadores. Os jovens eram felizes, menos aqueles afetados pela crise do petróleo, que gerou uma inflação de 13% ao ano e uma taxa de desemprego recorde nos Estados Unidos. Mas os não afetados eram muito felizes. Quem também era muito feliz eram os guaxinins, atraídos por um mundo repleto de McDonald's e Pizza Hut, que não paravam de se expandir. Os guaxinins encontravam a verdadeira abundância de alimentos, como se a fome fosse algo distante e esquecido. As cidades, antes neutras em relação a esses animaizinhos, tornaram-se um lar acolhedor. Afinal, que mal poderia causar esses ladrõezinhos fofinhos? Neste cenário, os protagonistas são três filhotes de guaxinim, nascidos na cidade, mas que tem uma mãe originária da floresta. Uma guaxinim grande, forte e previdente. Ela elaborou um plano de contingência muito, muito importante. Ela sempre dizia:
se vocês se perderem, meus filhos, me encontrem no topo da Pizza Hut que fica na Praça dos Pombos. Não importa o que aconteça, estarei lá esperando vocês. Ou deixarei o preguiçoso do Rick, mas alguém estará lá.
como guaxinins estão sumindo pela cidade ultimamente, a mãe de vocês reforça isso todo dia. E espero que quando chegar a hora, vocês façam de tudo para chegar no ponto de encontro. Então, antes de descobrir outro filme muito famoso em 1977, vamos conhecer os personagens jogadores desta aventura. Então eu peço que Jean, já que você já foi citado, fala sobre seu personagem, aparência e atributo.
Tá certo. Olá, eu sou o Jean, e hoje eu vou jogar com o Lucky. O Lucky é o mais velho dos três guaxininzinhos. Lucky é sorrateiro e curioso. Ele costuma se valer mais do improviso do que qualquer tipo de preparação para suas abordagens. Ele é tão curioso que começou a fuçar lixeira já pequenininho, antes mesmo de receber um nome. E quando a mãe viu as maravilhas de pizza que ele tinha trazido, ela não teve dúvidas. O nome dele deveria ser Lucky. Um legítimo nome de um vira-lata. Lucky é um guaxinim pequenininho, né? Ele é muito jovem, apesar dele se achar muito experiente. Ele tem uma orelhinha cortada, assim, sabe? Uma cicatriz. E um lenço que uma vez ele se enfiou dentro de uma lixeira, enrolou no pescoço dele, mas a mãe falou que tava bonitinho, aí ele passou a usar. Então ele usa um lencinho laranja ao redor do pescoço. O sabor de pizza favorito do Lucky é marguerita. E ele é o melhor encontrador de pizza de marguerita do mundo. Ele tem plena certeza disso. E o atributo dele é 3.
Perfeito. Sara, fala sobre os personagens, aparência e atributo.
Oi, pessoal. Hoje eu vou jogar com a Giza. Giza é uma das mais novas junto do seu irmão gêmeo. E ela admira muito a sua mãe. Se inspira no seu irmão mais velho, o Lucky. E ama brincar e levar presentes para o Fê, que é o seu irmão gêmeo. Pra se gabar, ela vive dizendo que faz missões secretas. Por isso sempre volta com algum objeto novo pra toca da família, né? Ela seguiu o caminho da ousadia. Então ela gosta de ser uma guaxinizinha mais ousada. E ela tenta roubar, quer dizer, pegar emprestado e deixa folhinhas verdes no lugar como uma forma de pagamento, sabe? Se ela viu, ela gostou, ela amou e ela vai levar. Ela é boa no que faz, suas mãos são ágeis, parecem ter vida própria, e ela tem um tamanho bem pequenininho, e ela sempre faz tudo com muita maestria, já que ela tem uma agilidade muito boa. Ela sabe se esgueirar muito bem para alcançar os seus objetivos. Ela usa um cordão de miçangas rosas, com umas florzinhas, e pulseiras de miçanga também, da mesma cor, que ela pegou por aí de uma menina enquanto ela esquentava o franguinho dela. Ah, e ela ama pizza de sabor mussarela. O atributo dela é o 4.
Perfeito, e por último, o Pedro vai falar sobre seu personagem, aparência e atributo.
Oi, meu nome é João Pedro. Vou jogar hoje com o Fê. É um pequeno guaxinim que vive com sua família. Ama seus irmãos e os respeita muito, principalmente o Lucky, que é o mais velho, e sua irmã gêmea, né? A Giza, que por alguns segundos é a mais velha que ele. Ama e admira a mamãe, tão elegante e forte quanto um guaxinim pode ser, né? Ama brincar com seus irmãos, sempre tentando levar a Giza pra começar alguma brincadeira ou confusão. E ama acompanhar o Lucky em suas caçadas alimentícias. Ele realmente é muito bom pra achar as melhores fatias de pizza. Bem, um certo dia o Fê tava passeando e viu alguns rapazes, alguns humanos, né, pulando de prédios, muros, telhados para telhados, descobriu que aquilo se chamava parkour. Quem mais seria apto a fazer isso do que um guaxinim, não é? E se tornou sua maior paixão. Ele tem a ideia que um dia vai conseguir ser o primeiro guaxinim campeão da cidade em parkour. Ele usa um bonezinho que a irmã trouxe de uma das missões secretas dela, e a pizza favorita dele é 4 queijos. O meu atributo é 4.
Já voltamos no tempo, falando em 1977, mas, como eu falei, Lucky nasceu em 77 e é o irmão mais velho. Ele tem 3 anos, então estamos na década de 1980. Os irmãos, que nasceram um ano depois, têm 2 anos cada um. Embora a gente vá falar de outras datas mais pra frente, eu quero voltar alguns dias atrás. Na última tarde em que estiveram juntos, os 5, né? 3 filhos, o pai e a mãe. Eles estavam, vocês estavam, né? Em cima da Pizza Hut, do ponto de encontro, que também é mais ou menos um lar para vocês. Vocês estavam lá, o Rick, ele juntou pedaços suficientes para montar umas 3 pizzas de uns 12 sabores no total. Vocês estavam lá comendo e ouvindo a mãe de vocês contar histórias. Ela, de cima da borda do prédio, né, apontava para as cicatrizes, contava histórias. A mãe de vocês é a maior guaxinim que vocês já viram. Ela claramente nasceu para sobreviver na selva. Não na floresta ali próxima de vocês, de onde ela veio. Mas ela conseguiria sobreviver numa selva. Ela é cheia de cicatrizes e com mais músculos que um cão de guarda.
Essa aqui foi um urso que me arranhou. Essa aqui, um tiro que passou raspando. E essa aqui é mais recente. Foi um espinho de uma rosa que o Rick colocou no meu lado da cama enquanto eu dormia.
O Rick é um guaxinim bem redondo e sorridente. Ele engole um pedaço de pizza, né, e tenta se defender.
Eu não tenho culpa de você ficar se mexendo enquanto dorme. E pare de me chamar de Rick para as crianças. Eu sou o papai. Eu ajudei no parto do Luke e cuido dele até hoje. Eu tenho certeza que o papai dele lá do céu aprova que eu seja o papai dele também.
O Luke tá com aguinha nos olhos assim, sabe?
Você é o meu papai, muito obrigado.
Vocês estão lá comendo, a mamãe vai pro lado de vocês comer também. Ajuda vocês ali a não se sujarem tanto. Alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma coisa ali?
A mamãe é muito forte. O Lucky é muito sortudo. E o Fê é muito bonitinho. E ela aperta o bochechinho assim do Fê.
Ele se solta ali. Eu tô comendo. E ele enfia a cara assim de novo, sujando a cara toda de queijo.
E você, Giza, às vezes é muito barulhenta com essas pulseirinhas aí. Você sabe que isso aí chama atenção, né?
Barulhinho? E ela continua, ela começa a sacudir e o sanguinho dela. Tá falando desse barulhinho? Barulhinho da sorte.
Da sorte, é? Tá bom, então.
Pensa bem, se os perceberem a gente, eles jogam petiscos. E sempre é tão gostoso.
Isso faz sentido. Uhum. Caramba, ainda bem que vocês são espertos.
Tutano! E ela tá batendo assim na cabecinha dela, assim, sabe?
Aquele dia foi um dia muito bom. Mas tudo é meio que um borrão depois daquilo. A cabeça de vocês tá meio pesada. Tem apenas uma vaga lembrança de gritos e tiros. Vocês lembram da mãe de vocês pulando em um homem que tava armado e dizendo...
Vocês sabem pra onde ir! Vão!
Mas vocês acordam em uma pequena jaula. Dá pra ver que o lugar está cheio de outras jaulas, em sua maioria vazias, ou com outros guaxinins assustados ou dormindo, provavelmente dopados. Pendurado no teto, assim, no meio dessa sala, tem uma gaiola de pássaro, mas que também abriga um guaxinim. Esse, ao contrário dos outros, um guaxinim adulto, também gordinho, assim como o Rick era, mas é um guaxinim mais velho, um guaxinim diferente. E ele é grande demais para aquela gaiola que ele tá com as perninhas de fora. Ele usa uma camisa florida, vermelha, com branco, né? As flores brancas, a camiseta vermelha. Ele sorri ao ver vocês acordarem ali. E ele diz...
Bom dia, novatos. Bem-vindos ao Japão.
Ele dá uma farejadinha assim.
Giza, Fê, vocês estão bem? Vocês estão bem? Por favor. Mas não diz que vocês estão mortos.
Eu tô bem.
A gente tá todo na mesma gaiola?
Isso.
Eu vou me encolher ali no meio dos dois. Cadê? O Japão é muito longe da pizzaria. A gente tem que voltar pra lá.
Uma vez eu fui pro Japão. É só a gente virar umas duas ou três esquinas na minha missão secreta. Pode acreditar. Pois é.
Ah, é?
Ah, então tá tudo bem. A gente só tem que sair daqui. E eu tô olhando em volta ali. Eu olho pro guaxinim pendurado. Ei, senhor guaxinim, qual o seu nome?
É Rascal.
Nescau?
Não, Rascal.
Rascal, como é que a gente sai daqui? Tipo, a gente pede pro humano soltar a gente?
Acho que não vai funcionar. Humanos nunca soltam os bichinhos assim.
Pois é.
Antes de responder, vamos pontuar aqui mais um filme e algumas datas. Embora o conto infantil seja de 1963 e o filme da Disney de 69, o sucesso de Rascal só chegou no Japão em 1977. Pra quem não conhece, Rascal, Memórias de um Tempo Melhor, é um conto do autor americano Sterling North. Foi baseado na infância dele, né? Segundo ele mesmo. Ele conta que encontrou um filhote guaxinim que a mãe tinha sido pega por caçadores e que criou ele como um animal de estimação e que viveu muitas aventuras, que o bicho incomodava os vizinhos, e ele passou isso pro conto, né, que logo ficou muito famoso nos Estados Unidos, virou um filme Disney, mas que só chegou no Japão em 77. E quando chegou lá, ele fez tanto sucesso que virou um anime, virou um desenho japonês com mais de 50 episódios. O que fez com que muitas crianças pedissem pros seus pais para terem um guaxinim de verdade. Isso fez, isso é uma história real, isso fez com que os japoneses importassem muitos e muitos guaxinins dos Estados Unidos. Hoje, inclusive, eles são uma praga em várias cidades japonesas. E lá tem o tanuki, que é o original, que é tipo um cachorro, né? Uhum. É o cão guaxinim que eles falam. Mas esse guaxinim americano, ele foi levado pra lá e se criou um problema. Começou em 77, mas ele foi aumentando ao longo dos anos. E esse é o motivo desses três terem sido pegos nos Estados Unidos e levados até o Japão. Mas voltando ao auto-intitulado Rascal, que tá preso na gaiola e que, obviamente, não tem ligação nenhuma com o personagem do conto, né? Talvez, muito provavelmente, foi batizado por conta desse. Talvez a maioria dos guaxinins do Japão se chame Rascal também, já que são as crianças que dão um novo nome para eles, né? Mas este guaxinim na gaiola, ele fala para vocês. Olha só.
Olha só. Não tem como fugir. Quer dizer, vocês vão ser levados para uma casa de uma criança. Sejam os piores bichinhos possíveis. Se vocês incomodarem muito, os pais vão soltar vocês na natureza. Na floresta já existem algumas comunidades de guaxinins. Se juntem essas comunidades e sejam felizes.
Mas eu vou ficar com meus irmãos, não vou?
Bom, eu acho que como vocês estão tão juntos, devem acabar sendo levados juntos também. Mas se não for, é só vocês se encontrarem na floresta.
Não, a gente tem que ir pro Pizza Hut.
Você sabe onde fica a Pizza Hut?
É, verdade.
Você já virou o mar alguma vez?
O que é o mar?
Não, quem é esse aí? É outro guaxinim?
Eu já vi. Eu sei o que é mar, meninos. Mar? Bem, o que eu ensinei é que mar é um mar de lixo. Eu já mergulhei nesse mar.
Faz todo sentido agora.
E lá a gente encontra muita coisa importante. Não é desse mar que o senhor Rascal está falando, senhor Rascal?
Ele olha pra vocês.
Não, é de água. Muita água. Você sabe quando anoitece? O sol tá aqui quando anoitece, de tão longe que é.
Eu acho que não vai ser só pra andar três ruas, irmã.
Eu acho que esse guaxinim comeu pizza com alguma coisa estragada. Ele tá falando um monte de coisa sem sentido.
Uhum. Pizza de champignon. Estragada.
Ah, só. Por via das dúvidas, vamos fazer o seguinte. Todo mundo grava bem certinho o cheiro um do outro, que caso a gente vá separar, a gente se fareja até se encontrar por aí. O que vocês acham?
Boa ideia.
É uma ótima.
Um humano com uma cara cansada entra ali. Ele pega a gaiola de vocês por cima, né? Chacoalha bastante. Vocês três estão ali dentro.
Ei, cuidado. Você não...
Ai...
Adeus, senhor Rascal! E ela tá dando um tchauzinho pro Rascal.
Ai, minha cauda.
O Rascal, ele fica olhando vocês com curiosidade. Alguém rola dois dados pelo grupo.
4 e 4.
Boa.
Então, são dois acertos críticos. Tu sabe que o Rascal, ele ocultou informações de vocês. A gaiola dele, embora ele mal caiba lá dentro, a tranca... Ela é bem simples para um guaxinim, né? Uma tranca de gaiola de passarinho. Ele pode sair a hora que ele quiser. E ele ficou encarando muito vocês quando vocês foram embora.
Não sei não, irmãos. Aquele guaxinim tava mentindo pra gente. Sem falar que aquela gaiola... Tá, eu não sou dos mais inteligentes do mundo, mas... Até eu saberia abrir aquela gaiola de passarinho.
Ele parecia meio estranho mesmo. Você percebe tudo.
Eu também achei. Aproveitando isso... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí ele vai dar uma olhada, Guaxa, na nossa gaiola, pra ver se a abertura, a fechadura tá, sei lá,
A de vocês tá com cadeado.
Ah, droga. Os humanos botaram aquele negócio pesado nessa aqui. Porcaria.
Será que não é só morder?
Eu vou chegar bem do cantinho assim da gaiola, olhar pra cima. Ei, humano, você podia soltar a gente, né? A gente tem que encontrar a mamãe.
Ele parece não te entender e te ignora.
Eu volto meio tristinho. Gente, ele não quer falar comigo.
Não fica assim não, Fê. você é um garoto muito educado. Os humanos é que são mal educados.
Uhum. Eu abraço o Fê.
Toma atenção de vocês que este homem e todas as pessoas que vocês veem na rua, elas têm uma aparência um pouco diferente dos humanos que vocês estão acostumados. Vocês já viram pessoas como esses, mas não em grande quantidade como agora. Além disso, as placas, as casas, as construções, tudo parece mostrar para vocês que é um lugar completamente novo, assim. É um lugar que não se parece com nada que vocês já tenham visto. Vocês são colocados num carro, veem isso pela janela, né? Colocados no banco de trás ali, e são levados por um tempo.
Tem uns cheiros estranhos desse lugar, não é? É diferente. Eu acho que são outras comidas que eles têm aqui, outros lixos. Tá me dando fome.
Vocês repararam que esses humanos são diferentes dos outros? Tipo, eu não sei, parece como se eles fossem todos diferentes, todo meio estranho. Não é um padrão.
É, eu já vi um ou outro assim, mas não tantos.
É, pra mim eles são tudo parecidos. Inclusive o cheiro deles é muito ruim.
Uhum, eu também sinto cheiro de peixe. Peixe.
É mesmo. Eu vou tentar sentir cheiros, Guaxa, pra ver se eu sinto cheiro de outro bicho dentro desse carro que a gente tá.
É um carro com a janela fechada, assim.
Ah, tá. Pra
você se vocês sentiram, foi indo até o carro, né, da calçada. Okay. Mas agora já não sentem nada.
Ah, tá.
Irmãos, esse homem pode nos ajudar a levar a gente a algum lugar, né? Igual aquele senhor Rascal falou. Será que ele leva a gente no Pizza Hut? A gente pode dar o endereço.
Endereço?
Eu não sei, irmã. Parece que eles não sabem conversar. É, sabe? Eles parecem não entender nosso idioma. Eu falo, moço! Ei, moço!
Ele dá só um tapa na gaiola.
Ai!
Com uma mão, ele tá dirigindo com uma mão e com a outra ele dá só um tapa.
Eu me encolho todo e vou pra trás do... E da Giza. Ah, ele não parece ser uma pessoa legal.
Lucky, ensina boas lições pra ele.
Não, calma, Fê, calma. Aí ele conta uma história pra o Fê ficar mais tranquilo, né? Uma vez eu estava revirando um lixo e eu achei o melhor pedaço de pizza. Você sabe, né? Marguerita é meu ponto fraco. Mas aí o vento levou a pizza e eu saí correndo atrás. Eu cheguei no lugar que chamavam de Nova York, eu acho. As baratas falavam que era assim. E de repente, quando eu percebi, eu estava lutando com 4 tartarugas que moravam no esgoto com um rato. Ai, esse dia foi louco.
4 tartarugas?
O carro, depois de um tempo, ele para. Uma mulher se aproxima do carro. Vocês conhecem o dinheiro, embora esse dinheiro seja diferente, né? Entrega um papel de uma cor diferente pro motorista. E ela pega a gaiola. Vocês são levados para uma... espaço por um portão, né? Dá pra ver os muros em volta. É, cachorros correm assim pra cheirar a mulher que faz o movimento pra eles se afastarem. Eles se afastam, mas estão de olho em vocês. São cachorros grandes assim. São Dobermans, são 2 Dobermans bem grandes. A mulher entra na casa, coloca a gaiola em cima da mesa, né? Chama alguma coisa que vocês não entendem. 3 crianças idênticas. Assim, vestidos a mesma roupinha, né? É, assim como vocês têm gêmeos, são 3 gêmeos ali. Os 3 ficam muito felizes, abraçam a mulher ali. E ela abre a gaiola e cada um deles vai catar um de vocês. Alguém vai fazer alguma coisa ou vai deixar ser pego?
Eu vou me arrastando mais pro fundo da gaiola, falando... Ah, isso não tá normal, Irmã, o que a gente faz? Eu vou morder ele.
Bate na mão deles, assim, ó.
Não, pera aí. Calma aí. O Lucky, ele é o irmão mais velho, ele se sente muito responsável, né? Aí ele vai pra frente, assim, ele abre os bracinhos, assim, tipo... Vocês não vão encostar nos meus irmãos. Só que provavelmente os humanos estão vendo isso, tá achando que ele quer abraçar. Então ele tá abraçando os braços, assim, pra frente.
É isso aí, irmão. Não deixa pegar a gente, não.
Ok, rola um dado.
4.
É, o teu atributo é 3, né? Foi uma falha. Um dos garotos, ele com a mão assim, ele te pega com os bracinhos abertos e te tira da gaiola e tá te segurando assim, te chacoalhando. É, Gizão dado.
Levaram um Lucky. 4.
Ó.
Tu pode atacar essa mama, tu pode sair da gaiola e se esconder em algum lugar da casa. Foi um acerto crítico. Como tu vai se resolver ali?
Quando essa criança estende a mão pra poder me pegar, eu rapidamente me esgueiro e escalo essa criança muito rápido e pulo sobre a mão dela, né? Escalo as mãozinhas e pulo pelas costas pra tentar me esconder em algum canto enquanto eu tento fazer a maior bagunça possível pra que eles se distraiam e ou larguem o look e deixem a gaiola no chão e o Fê consiga fugir também.
Depende do Fê. Um dado.
4 também, caraca.
Também é teu atributo, também é um acerto crítico. Como é que essa cena se resolveu?
Assim que a Giza pula escalando ele, eu imagino que os três dão as costas pra mim, eu saio da gaiola e já saio correndo pela casa, derrubando tudo que eu achar pelo caminho.
Beleza, então temos o Lucky, que não deu tanta sorte. Seguro pra uma criança que tá chacoalhando e abraçando ele, enquanto seus dois irmãos estão correndo pela casa, jogando coisas pelo chão e fazendo uma bagunça completa. É isso, né?
Uhum.
A mãe tá desesperada, assim. As outras duas crianças estão tentando correr atrás dos guaxinins fugitivos. Uma das crianças está muito feliz. Ela corre escada acima e tá indo pro quarto dela, levando o Lucky. Giz ou Fê vão fazer alguma coisa?
Escalar, eu vou atrás dessa criança e vou tentar derrubar ela, passando no meio das pernas ali.
Devolve o Lucky! Devolve o Lucky!
Vou ajudar, estou correndo atrás pra pegar o nosso irmão mais velho.
Dois dados, um teu e um da tua irmã.
Tira a mão da minha cauda! 4 e 2.
Um acerto simples, um acerto crítico.
Eu vou passar no meio das pernas gritando: solta ele! Solta ele!
Ele se embanando ali com as pernas dele. Ele tava olhando pra Giza quando tu passou, ele acabou se distraindo. Ele cai na escada sem se machucar, né? Ele não cai da escada, ele cai pra frente ali e solta o Lucky. Eles estão ali no meio da escada, vou fazer o quê?
Primeiro eu dou a minha risadinha de guaxinim, do menino cai e solta o Lucky.
Vem, irmão, vamos para a liberdade!
E eu pego mais algumas coisas que eu tava na mão e saio tacando loucamente enquanto a gente aguarda o Luke chegar perto.
Eu pego o impulso no rosto do menino que caiu, eu, sabe? Pego as duas patinhas na cara dele pra subir mais rápido ainda, só de maldade.
Eu vou seguindo eles ali e vamos tentando achar uma saída. Uma janela aberta, alguma coisa.
Mas no primeiro ou no segundo andar?
A gente tava subindo, não era? Eu acho que era tipo pro quarto dele, será?
Isso.
Pode ser.
Então, os humanos sempre têm essas casas aí, eles sempre têm um buraco lá em cima pra gente fugir. Eu sempre entrava escondido em umas casas dessas. Dá pra sair também, é fácil. Eu e os gatos sempre me mostraram essas saídas.
Você é tão sabido.
Vamos sair daqui.
Vocês sobem a escada. Ao fim da escada dá pra ver assim o corredor que termina num janelão aberto. Entre vocês e esse janelão tá o pai da família. Ele tá sem camisa, assim, usando só uma calça escura. E na mão dele, um pedaço de madeira curvada, uma espada de bambu. Ele olha com raiva para vocês. Ele parecia estar preocupado com os barulhos já. E ele se posiciona com aquela arma em punho entre vocês e a janela.
Não tenham medo, irmãos. Eu vou morder esse homem.
É melhor a gente só se esquivar desse negócio, Giza.
Pra que medo? Ousadia!
Um dado pra suas ousadias, Giza.
Oh, caraca!
Esse boot tá muito roubado. Quanto é que tirou?
4, que é o meu atributo.
Beleza. É um japonês segurando uma katana de madeira. Ele, durante todo o ensino médio, ele treinou com essa espada de madeira. Ele ouviu o barulho lá embaixo, achou que tinha bandidos entrando na casa, e ele pegou pra se defender de bandidos. Se fossem bandidos, provavelmente ele os venceria, porque ele é muito bom nisso. Mas Giza, a guaxinim de 2 anos, o derrotou como?
Eu rio na cara do perigo
e eu mordo o pé dele, sabe? Com muita vontade.
Ele cai assim, rolando, com muita dor. O caminho para a janela tá livre.
Vamos para a liberdade, irmãos!
Vamos! E eu vou correr por eles e pular a janela, né?
por acaso não tinha nenhum lanche na mesa ali, né? No sofá, em algum lugar não, né?
Não.
Droga, vai passar e pegar, mas ok.
Achei aquele negócio interessante, queria levar, mas é muito pesado.
Tá tentando levar.
É.
Bambuzinho.
Tem uns gravetos.
A espada.
A gente arruma um graveto bonito pra você lá fora.
Vamos, irmãos.
É, a gente arranca de alguma árvore. Deve ter um monte por ali.
Vamos embora antes que aqueles bichos lá fora peguem a gente. Aqueles cachorros diferentes.
Ok. O Fê pulou. Os outros dois?
A gente vai junto.
Pulei também.
Um dado cada um. O Fê tirou quanto?
Eu tirei um.
Que é um acerto. Giza?
Eu também tirei um.
Agora, o Lucky, que significa sortudo em português, né? Tirou quanto?
É. Eu tirei 5. O Guaxa amaldiçoou meu personagem. Que ele tem um nome.
E é uma falha. O Fê e a Giza pulam da janela, né? Mas com agilidade ali, conseguem pular no gramado ali, dar uma roladinha e aproveitar o impulso pra continuar correndo em direção ao muro. O Lucky foi o último a pular ali e ele tava também pra tocar o solo quando um cachorro pula e o pega no ar com uma mordida. Giza e Fê, vocês podem subir o muro e ir embora. Mas o irmão de vocês foi pego pelo cachorro.
São
dois cachorros, tá?
Eu olho pra Giza e falo: irmã, vamos atacá-los juntos, que ele não terá chance alguma contra nós.
Poder de gêmeos. Vamos.
Aí a gente dá tipo um hi-fi e eu grito: atacar! E vou pra cima.
Cada um vai atacar um dos cachorros ou os dois vão atacar o cachorro que tá com o irmão de vocês?
Que tá com o nosso irmão.
Tá, então da outra vez o Fê rolou pelos dois, o Giza rola dois dados.
3 e 2.
São dois acertos. Como é que vocês fizeram o cachorro soltar o irmão de vocês?
Eu fui correndo, subi nas costas dele e mordi a orelha dele.
Eu fui na outra orelha e mordi junto. E a gente mordeu em sincronia.
Ai, que bonitinho. A brutalidade.
O cachorro começa a balançar a cabeça de um lado pro outro, né? Com os dois brincos ali de guaxinins. Lucky, tu tá solto ali. Tu vai aproveitar pra escalar o muro ou tu vai, sei lá, fazer alguma coisa?
Ai, eles me soltaram, irmãos. Vamos, a gente tem que fugir. Aí ele pega o lencinho do pescoço, ele tira e aí ele começa a balançar na frente do cachorro pra distrair, e aí ele vai fazendo isso e já tentando subir, sabe? Enquanto ele vai subindo com a mãozinha, beleza, ali, ele vai balançando o lenço assim pra assustar o cachorro não morder ele de novo. Rápido, gente, vai, gente! Pode sair, pode soltar essa orelha!
Beleza, Lucky, 2 dados.
Eu tirei 6 e 6.
Tu sai correndo, balançando ali o teu paninho, o teu cachecol, o outro cachorro morre desse cachecol e puxa com força, te derrubando no chão. Diz aí, Fê.
Beleza, eu vou tentar de novo ajudar meu irmão.
O cachorro que pegou ele de novo, não pegou? O Lucky?
É, o outro cachorro agora segurou pelo lencinho dele e derrubou ele.
Mas abandonamos o outro cachorro, vamos ter que montar em outro.
Eu já tava em cima de um, pulei, tentei pular nas costas do outro. E mordei a orelha também.
Vamos juntos.
Ok, então o Fê rola pelos dois dados.
4 e 2.
Que é um acerto crítico, um acerto simples, né? Tu jogou 4 e 2. Novamente, Lucky tem a sorte de ter esses dois irmãos. Foi salvo. Lucky, tá solto de novo. O que tu vai fazer?
Ai, eu não aguento mais, eu já perdi meu paninho.
Já perdeu o paninho, o paninho foi destroçado pro cachorro.
Droga. Tá, vou fugir, gente, vou fugir.
Agora é só um gostinho peladinho.
Eu vou tentar subir essa cerca de novo.
Ok, um dado só, tu tá bem cansado.
2.
Tu consegue, tu escala ali, tu tá lá em cima. É, Giza?
Vamos correr pelas nossas vidas!
E eu solto a outra orelha desse outro cachorro e corro na direção do Lucky, seguindo meu irmão.
2 dados pra ti.
Eu deixo minha cauda pra baixo pra ajudar eles. Se eles precisarem agarrar, eu puxar.
Que bonitinho. Enquanto tu tá fazendo isso, eu tô super te admirando, sabe?
Olha só. Tu tirou 6 e 6. Mas o teu irmão deixou a cauda pra ajudar. Mais um dado, vai lá.
Olha.
Obrigado, Lucky.
Tirou quanto?
3.
3, beleza. Tu vê que tu tentou escalar, viu que não dava pra conseguir. Segurou o rabinho do Lucky, né? Ele se segura no muro ali. Dói um pouquinho, mas ele consegue tá te puxando. Como vocês dois estão enrolados nisso, ninguém tá ajudando o Fê. Fê, dois dados.
Eu tirei 6 e 2.
Beleza, tu tem dificuldade, mas consegue escalar. Vocês três ali estão no murinho, né? Dão aquela olhada, tá os dois cachorros assim de cabeça baixa, um lambendo a orelha do outro, assim, estão derrotados. Dá pra ver as crianças tristes na janela, a mãe lá de um lado pro outro arrumando as coisas, o pai na janela de cima, assim, com um olhar pra Giza que diz: hoje você me derrotou.
Braço pra eles, eu vou literalmente cruzar e fazer dar braço assim, aqui pra vocês! E vou pular pra fora do outro lado.
Enquanto eles estão pulando, eu olho pro Lucky e eu olho pro Fê. Eu olho pra eles e falo assim: foi o que eu sempre disse, ousadia e alegria. E eu dou risadinha e eu pulo pro outro lado.
Vamos pra floresta antes que esses cachorros ou os humanos venham atrás da gente. Eu preciso arrumar outro paninho, estou me sentindo pelado.
Eu vou achar pra você, irmão, pode confiar.
Quer achar alguma coisa?
Obrigado. Aí eu acho que a gente corre, né, pra floresta ou pro mato que tiver ali.
Vocês vão direto pra floresta, é isso?
É, né, dependendo do que tiver depois do muro.
Depois do muro é a cidade, né?
É, pra se esconder, né?
Será que tem um Pizza Hut aqui? Precisamos ir para o Pizza Hut.
Será a mamãe, gente? Será que ela tá muito longe?
Levantem seus narizes, irmãos. Vamos tentar sentir cheiro de pizza. Aquele bem forte, sabe? E aí ele vai tentar sentir.
Aquele cheiro gorduroso.
Isso, esse mesmo. Cheiro de pizza é bem forte, Guaxa. Se tem alguma pizzaria por perto.
Tô com as mãozinhas pro alto e com o focinho assim também, tentando farejar qualquer tipo de cheiro possível.
Alguém rola dois dados pelo grupo.
Eu tirei 6 e 2.
Um acerto simples. Tu sente o cheiro de alguma coisa gostosa. Não parece pizza, mas parece gostoso.
Tem algo ali muito bom. Tá vendo? Naquela direção. Aí ele balança a cabeça assim. Pera. Foco. Não é pizza. Eu tenho certeza que não é pizza. Porcaria. E agora?
Não é pizza?
Mas eu tô com fome.
Mas é o único cheiro que a gente sabe, né?
Mas pode ser uma, sei lá, aquelas reuniões que os humanos fazem às vezes, sabe? Que eles ficam batendo com a mão, batendo palmas assim, e fica um barulho enorme. Geralmente tem muita comida ali, é bom pra roubar pra caramba, mas nem sempre tem pizza. E eu tenho certeza que não é o Pizza Hut.
É verdade, você é tão sábio.
Bem, a gente podia então encontrar. A gente podia encontrar os guaxinins da floresta. Talvez eles sabem onde está o Pizza Hut.
Na floresta geralmente tem bicho, né? Pra gente falar.
É, melhor do que esses humanos chatos. Você viu? Eles ficaram balançando aquela coisa. Aquele pedaço de madeira pra nossa irmã. Não foi legal.
Eles têm cachorro.
Eca.
Eu passo a mão assim no pelo do Lucky. Meio babado e limpo. E balança a mão. Irmão, você precisa de um banho. Você tá fedendo a bafo de cachorro.
Ah, mamãe disse isso. Há um ano atrás. É verdade, eu acho.
Isso é cheiro de guerra. Um soldado tem que ter cheiro de guerra.
Tá, vamos ver se a gente acha alguém na floresta, então.
Avante, irmãos.
Beleza. Vocês levam tempo ali até achar uma área verde, né? Não é uma floresta como vocês tinham conhecimento lá. Mas vocês encontram uma área verde.
A mãe da gente já falou alguma vez como é que a floresta funciona. Que a gente é urbano, né? Ela que era da floresta. A gente.
Isso, ela sempre disse pra vocês, não vão lá.
Ah, tá.
E o que a gente vende?
As opções. Irmãos, nós precisamos achar alguma forma de voltar pra mamãe. E se... Bem, a mamãe era da floresta. Eles são da floresta, eles devem saber alguma coisa.
Só que ela dizia que era perigoso também, né? A gente tá fazendo exatamente o contrário que ela pediu.
Lado de mim diz, vai ser divertido, mas o outro diz, não vai não, a mamãe vai brigar.
Então, e se a gente então for atrás do tal cheiro lá, o cheiro de comida que não é pizza?
A gente pode comer também.
Aqui não tem ninguém mesmo?
Não sei vocês.
Então beleza, vamos voltar e ir atrás.
Assim, Guaxa, olhando ali... Não parece meio arriscado, né? Mas a gente consegue ver algum tipo de mal, um pássaro, alguma coisa do tipo?
Não. Nada assim de bicho. Alguns insetos e tal.
Eu não não falo em CTs.
Nenhum tipo de passarinho em volta?
Não, passarinho agora não.
Eu pego uma lagarta. Eu também não falo em CTs. Aí ele come como se fosse um macarrão assim. Hakuna Matata, irmãos.
É gostoso?
É. Cremoso. Mas gostoso.
Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, irmão.
Não, só em 94 você ser dito, eu acho.
Só em 94.
É, eu acho inspiração. Que você deveria guardar isso.
Até então a Disney está copiando o meu irmão.
Eu acho que você deveria guardar essa frase, irmão. As pessoas gostam de roubar.
É, isso pode ficar muito famoso um dia e você pode ganhar pizza.
Legal. Eu vou pensar nisso. Vou anotar no guardanapo roubado. Bora, vamos na direção do cheiro de comida. Aqui não tem nada.
É, vamos. Além disso, além de... Bem, a gente tá perdido, eu tô com um pouquinho de fome. Como é que a gente consegue comer alguma coisa?
Então a gente vai na direção do cheiro, né?
O cheiro leva vocês até uma barraquinha vermelha com branco, né? Do outro lado tem uma senhora com uma roupa preta, assim. Ela tá fazendo algumas bolinhas, parece algum tipo de fritura. Em cima dessa barraquinha vermelha tem um guaxinim meio dançando, assim. E algumas pessoas estão comendo essas bolinhas e rindo desse guaxinim se aparecendo ali em cima.
Ai, que interessante, um show.
Olha, pelo menos a gente achou algum guaxinim.
Aham. Eu acho que dá pra gente perguntar pra ele, né? Se a gente subir ali pelo... deixa eu ver. Eu consigo ver algum parte dessa barraquinha que seja, por exemplo, a parte de trás, eu acho que dá pra subir sem ninguém ver a gente?
Sim.
Ah, a gente pode andar ali, ó, naquele lado. A gente sobe, mas sem aparecer. Aí a gente fala com ele e os humanos não vão achar que a gente é, sei lá, tá invadindo. Ou a gente pode fazer parte do show também. Vocês sabem dançar?
Eu sei.
Temos. Tem uma primeira vez pra tudo, né?
Eu fico balançando as perninhas, sabe? E os bracinhos.
Vocês já devem ter visto na rua aquelas pessoas com uns tupetes na cabeça, sabe? Parece uma cauda de guaxinim mesmo. É só tentar imitar aqueles passos ali.
Desse jeito?
Aí ela fica apontando o dedinho pra baixo, dedinho pra cima, dedinho pra baixo, dedinho pra cima e inverte o lado. Ponto o dedinho pra baixo.
Isso aí.
Ok, mas primeiro você tem que chegar lá em cima, né?
É.
Dois dados. Giza.
4 e 2.
Fê.
5 e 3.
E o Luck.
Aquele paninho tava me dando azar, eu tirei 2 e 1.
Ok. Os três conseguem subir. A Giza melhor que o Luck, e o Luck melhor que o Fê. Mas todos chegam lá em cima, né? O Guaxinim, ele tá dançando e ele fala pra vocês.
O que estão fazendo aqui?
É uma voz de um Guaxinim fêmea, tá?
Olá, dona Guaxinim. A gente não quer atrapalhar o seu show. É que a gente tá num local estranho, não sabe muito bem onde tá. Você sabe dizer pra onde fica o Pizza Hut daqui, mais próximo?
É, a mãe pediu pra gente encontrar ela lá.
Eu não conheço o Pizza Hut, mas se quiserem comida, vão ter que trabalhar. Me ajudem no meu show, depois a gente conversa.
Ajudar, é?
Trabalhar?
Vai pra Guisa e pro Fê.
Não é mais fácil a gente pegar?
Ela falou que a gente tem que trabalhar e depois a gente vai conversar, né? Então, vamos imitar ela, vamos dançar
junto. Eu sussurro pra Guisa assim. É, eu também acho melhor que a gente roubasse, mas eu acho que a gente precisa trabalhar pra ela contar pra gente, né? É, povo estranho.
Eu só espero que ela me pague no final. As minhas folhinhas estão acabando.
Eu vou entrar então em cena do lado da guaxinim dançante e eu vou balançando a cauda assim, movimentos circulares.
Eu vou fazendo aquele passinho de dança. Dedinho pra cima, dedinho pra baixo, tipo assim, vento pro outro lado.
A Giza tinha escalado com um crítico, então... É, 3 dados pra Giza, 2 dados pros outros. Estão mais cansados. P.
6 e 1.
Tu é o mais desengonçado dos três, mas tu é engraçadinho, então as pessoas até estão curtindo ali. É, ou talvez nem te dão tanta bola, porque. Luck tirou quanto?
Eu tirei 3 e 1.
É um acerto crítico, um acerto simples. Então você está dançando muito, muito bem, mas ninguém está prestando muita atenção. Porque Giza tirou quanto?
4, 4 e 1.
Dois acertos críticos e um acerto simples. Porra, tá juntando gente ali, que é a mulher que faz as bolinhas lá embaixo. Ela não tá dando conta, assim. É uma loucura. Tá formando fila gigante ali.
Eu
enquanto
vocês
se apresentam.
Eu parei de dançar, eu tô igual o Will Smith naquele meme, sabe? Da esposa, assim, eu tô fazendo isso pra Giza.
Eu vou mostrar pra vocês o que é ter um molho.
Deixa eu começar.
Esse é o verdadeiro molho. E no final, ela bota a cabecinha no chão e ela fica rodando assim e para com uma mãozinha assim na cabeça e a outra pra baixo com um pezinho assim, sabe?
Nossa! Eu faço uma pose também, pra completar.
Eu não faço. Eu tô só parada, com boca aberta, tipo, nossa, irmã, não sabia que você tinha esse dom.
Eu já trabalhei de dançarina num circo, uma missão secreta, mas é segredo.
Depois que a apresentação termina, a mulher, ela entrega, assim, uma caixinha com várias daquelas bolinhas quentinhas, assim, pra vocês.
Eu sou Tequina, mas podem me chamar de Quina. Qual o nome de vocês?
Ah, muito prazer. Eu sou o Lucky.
Oi, dona Quina, eu sou a Giza.
Eu sou o
Pê. Ela sopra e começa a comer a bolinha dela.
Isso aqui é um takoyaki.
Tá, eu vou imitar ela pra comer.
Não tá comigo não, tia.
Eu dou uma mordidinha no...
Mas é taco o quê? O nome disso?
Yaki.
Eu vou e como também.
É bem diferente, né? O tempero é bem diferente. Mas imagino que pra todos vocês seja gostoso. É polvo, né?
Isso aqui é muito bom, sabe, gente? Mas eu queria comer pizza.
Vocês chegaram recentemente no Japão?
Não. Então, o Japão é muito longe de onde a gente estava, porque a gente está meio perdido, a gente nem sabe onde a gente está direito. A gente devia encontrar a nossa mamãe.
Vocês foram trazidos dos Estados Unidos?
Aham.
Estado de quem?
Unidos, filho.
Ela pega uma embalagem de um molho ali. E aponta uma bandeira americana, os Estados Unidos adoram pendurar essa bandeira em tudo que é lugar.
Vocês vieram do lugar que tem isso aqui, né?
É, e também tem isso aqui.
Aí eu boto a mãozinha no peito e uma mãozinha levantada segurando o takoyaki, sabe, pra cima, como se fosse uma tochinha.
E Pizza Hut também, tem muito Pizza Hut.
É, a gente tem que pegar nela pra encontrar a mamãe.
Eu tô há um ano aqui no Japão, mas minha vida aqui é melhor que a que eu tinha lá.
Por quê?
Aqui... Eu tenho comida, uma dona que gosta de mim, faço os meus shows. Vocês iam se dar bem, você principalmente.
Eu?
Por que não se juntam com a gente?
É, Giza, você foi realmente incrível, mas... Eu abraço a Giza. Desculpa, moça, mas você não vai tirar ela da
não
gente.
Não posso ir. Bem, quem me ensinou esses passos mirabolantes foi a mamãe.
É, eu tenho esse problema, moça.
Eu olho pro Luke e falo, você sabia que a mamãe sabia dançar?
Não, pra mim ela só era uma excelente lutadora, uma fera da floresta.
Verdadeiros lutadores, eles têm um requebrado, garotos, vocês precisam aprender muita coisa.
É, moça, infelizmente aqui parece um lugar até legal assim, tem umas comidas gostosas, mas não tem a mamãe.
Olha, crianças, vocês têm 3 opções. 1, se adaptam a esse lugar e tenham uma nova vida. 2, ir pelo mar. Vocês podem procurar um barco e daqui a alguns meses, talvez um ano, vocês cheguem em casa. Ou a maneira mais perigosa e rápida. Existem os pássaros que voam para lá. São grandes e levam muitas pessoas dentro.
Tipo cegonhas? Que trazem os bebês?
É... Tipo isso.
Tipo aquele pássaro gigante que a mamãe disse que não era um monstro. Era só um negócio de humano, lembra? Que passando em cima da nossa casa uma vez?
Ai, aquilo é avião, Fê.
Aquilo era só um condor, Fê. Aliás, uma águia, que não tem condor, eu acho, nos Estados Unidos.
Condor, às vezes eu também fico. Quando eu faço coisa errada.
É o quê? Eu acho que a solução mais rápida é a melhor. Eu não sei quanto tempo a mamãe tá bem, porque quando a gente saiu de lá, tinha aquele cara com aquele pedaço de ferro na mão, né? Que faz um barulho alto e era um pouco complicada a situação. Eu acho melhor a gente voltar rápido. Eu acho que o pássaro gigante aí dos humanos vai ser melhor.
Vocês lembram do papai? Eu não lembro direito. O que aconteceu com ele?
Ele deve estar em cima da Pizza Hut esperando a gente. Bem, ele fica lá o tempo todo, né?
Moça, dona Quina, pra que lado fica o tal do pássaro aí dos humanos?
Tem um ninho grande deles descendo por essa rua, lá no final.
Ah, lá, né? Tá.
Obrigada, dona Quina.
É isso. É, boa sorte nas suas próximas apresentações. Muito obrigado pelo toque. Tava saboroso.
Yau!
Ô, maninho.
Ela pega uma caixinha, faz o sinal pra dona dela, né? Pra mãe de pet. Ela coloca mais alguns takoyaki na caixinha, fecha numa sacolinha. E ela entrega pra Giza.
Um lanchinho.
Ai, a senhora é muito bondosa. Muito obrigada, obrigada.
Eu dou uma pulseirinha pra ela, das minhas.
Ela fica muito feliz.
Pelo menos o de comer eu garanti.
Na saída eu vou ver se eu roubo. Tem mesinha nesse lugar, ou eu acho?
Não.
Não tem nada, não tem nenhum pano.
Tem alguns banquinhos de praça ali em volta. Mas que a mulher vende ali, ela só tem o quiosquezinho dela, né?
Ai, não tem problema eu andar pelado por aqui. Eu vou embora mesmo, nunca mais eu vou voltar.
Um guaxinim só está pelado quando ele é depenado, irmão. Fica tranquilo.
Isso, exatamente. Muito bem falado, Giza. Vamos lá, meus irmãos. Vamos achar a mamãe.
O aeroporto é bem movimentado mesmo a essa hora da noite. Entram pessoas e saem pessoas carregando malas de um lado para o outro. Parece ter algum tipo de seguranças ali cuidando das portas. E dá para ver, assim, volta e meia levantando um dos aviões, né, um desses pássaros gigantes, ou outros chegando ali. Então vocês sabem que estão no lugar certo. Mas como entrar?
Boa pergunta.
Irmãos, eu tenho a ideia perfeita. Nós só vamos precisar de um sobretudo, um chapéu e um subir nas costas do outro.
Sim, já tô.
Mas a gente precisa arrumar o sobretudo. Onde a gente vai arrumar isso?
Do jeito que a gente sempre faz. Roubando.
E ela estraga a mãozinha.
Um filhote guaxinim tem lá uns 20 centímetros cada um. Três um em cima do outro e não dá pra ficar em pé em cima um do outro. Não vai chegar aos 60.
Nossa.
Assim. Não, vocês não conseguem emular uma pessoa com três guaxinins abertos.
Ele tem argumentos.
Gizzy, eu adorei a história de fazer o Megazord guaxinim. A gente podia tentar fazer isso quando chegar em casa, mas...
Eu já tô... Enquanto ele tá falando, eu já tô meio que subindo no alto da Giza. Ué, não dá pra fazer?
Eu acho que não. A gente vai ficar um humano muito peludo e muito baixinho.
Seria a fusão perfeita.
E ela tentando equilibrar o peso nas costas dela.
Incrível. Quer dizer... Foco. Sabe o que eu tava pensando? Tá vendo aqueles humanos entrando ali no ninho do pássaro? Todos eles entram com uma coisa ali, uma caixona. Parece uma bolsa gigante, eu não sei o que é aquilo. E se a gente tentasse entrar dentro de uma dessas aí? Tem uns que estão bem grandes.
Mas como a gente vai saber que tá tomando o caminho certo?
Ah, não sei. A gente sabe ler, guaxa.
Em japonês, não.
É verdade.
Eu imagino que normalmente não. Mas em japonês, menos.
Menos é.
Vamos tentar procurar alguém parecido com aqueles que moram lá perto da gente, aqueles outros humanos.
Ratos!
Baixa, eu quero ratos. Tentar prestar atenção e ouvir se tem alguém falando inglês, né? Porque, tipo, mesmo eu não entendendo, vou conseguir falar, tipo, opa, é que é mais ou menos assim que nossos humanos fazem barulho.
Dois dados, é um bom plano. Atributo ou mais.
5 e 2.
Um acerto simples. Tem um carro parado ali perto. Tá descendo um casal, um homem e uma mulher, né? Eles estão descendo de um carro que tem uma plaquinha em cima e uma faixinha do lado. Enquanto o homem conversa com o motorista ali, a mulher tá tirando a mala, né? Do porta-mala do carro ali, ó, deixa meio do lado dela. Tá ajudando o marido ou namorado na negociação ali no idioma que também não é deles.
Beleza, ali, gente, nossos humanos, será que vamos tentar entrar na mala? Na mala não, né, que eu não sei o que é mala. Vamos tentar entrar naquele negócio lá que eles estão carregando.
Tá bom, tem que ser antes deles entrarem ali no escuro da rua. Se ficar lá dentro, vai, é muito luminoso, eu acho que vai ficar difícil.
Nós vamos ter que nos esgueirar, igual naquele filme daquele homem que tem aqueles dois números que parecem uma bolinha e que fica cortadinho no meio. Qual era o nome? Era o que a mamãe fala, 00. Que ele faz assim.
E ela aponta os dedinhos pra frente como se estivesse usando uma arminha, sabe?
Ah, deve ser o Rambo.
Eu acho que é esse mesmo.
Nem sei se tinha Rambo já.
Eu acho que deve ser o Chuck Norris, mas vamos nessa.
Não tem Rambo, gente. É, vocês têm 80, o Rambo de 82.
Acho que eu sou um guaxinim vidente, eu estou vendo o futuro. É a segunda vez, só hoje.
Você tem visões, irmã, visões.
Tá, vamos pra mala.
A abstinência de pizza aqui faz essas coisas.
Ah, tá. É o livro é de 72. Tu pode ter lido
isso. É? Ah, então eu não sou um vidente, que droga. Eu queria ser um vidente pra ver o futuro, porcaria.
Sim, ok. Alguém que não seja o Fê, que rolou pra achar a mala, né? Dois dados, atributo ou menos, na ação física. Abrir, se esgueirar e fechar esta mala. E daí rola pro grupo.
Eu posso rolar, galera?
É, claro, deve.
Vai lá, Jesus.
2 e 1.
2 acertos. Vocês estão no escuro novamente. Dentro de uma mala bem apertada ali, um em cima do outro.
E é assim que você rouba um humano.
Muito orgulhoso. Bom, Giza. Excelente. Aí eu abro uma frechinha do zíper, guacha, só pra ficar com o olhinho de fora observando.
Mestre, eu vou pegar uma camisa ali, um vestido, alguma roupa ali, eu vou rasgar, vou ficar mordendo e rasgando pra fazer um novo lenço pro Lucky.
Caramba, esse é bonitão, olha só, florido. Caramba, parece aquelas...
É, ele é bem mais leve, parece que você não vai passar tanto calor.
Nossa, esse aqui, muito obrigado, Fê. Ele tem a cor do tomate das pizzas. Ele tá emocionado.
Tomate da pizza.
Ah, vem de 3 guaxinins na mala da pessoa. Ele tá, os guaxinins estão comendo a roupa dele.
E esse pano é tão bom, hein?
Embora o raio-x dos aeroportos tenha sido começado a ser implementado na década de 70, ele não era comum em todos os aeroportos. O Japão mesmo só ficou em todos os aeroportos oficialmente a partir de 1980 e alguma coisa. Eu não tenho a data específica, mas pelo bem da aventura, por coincidência, ou não está funcionando, que também era comum, né, nas primeiras versões, ou esse aeroporto ainda não tinha raio-x. E a mala de vocês não foi escolhida aleatoriamente para ser verificada. Então vocês rolam de um lado para o outro, a mala é jogada de um lado para o outro, mas depois de um tempo para.
Provando várias roupas.
Coincidência? Não mesmo. O nome disso é Lucky.
Depois de bastante tempo ali, chatíssimo dentro da mala, 2 dados cada um. Giza.
5 e 2.
Um acerto. Fê.
E 2.
São gêmeos mesmo, um acerto. Lucky.
5 e 5.
2 falhas.
Eu acho que esses lencinhos não faz
nada. É o pano, cara.
É o pano.
Quando o Lucky voltar.
É o pano, ele recuperou o pano.
Quando o Lucky voltar para os Estados Unidos, ele vai ser nudista. Acabou, chega esse negócio de roupa. Esse negócio de ficar parecendo com humano, isso aí não dá certo, não.
A mala começa a. Que tava paradinha. Vocês já estavam quase dormindo ali depois de muito tempo. E até porque o ar deu uma diminuída. Mas, de repente, a mala começou a pular de um lado para o outro. Até que ela se choca contra outras malas ali. Ela se abre. A Giza e o Fê acabam caindo ali no fofinho das roupas, né? Mas o Lucky é atirado contra a parede, assim, ele bate com força. E o avião, né, aquela estrutura de metal voadora, tá balançando muito de um lado pro outro. O que vocês vão fazer?
Ai, ai, ai. Eu acho que nosso irmão não tá com muita sorte esses tempos, Giza.
É esse pano.
Eu vou correndo pra poder tentar levantar o Lucky.
Ai, ficou bem na ponta do meu focinho. Ai, ai.
Esse negócio de realmente pegar esse pássaro gigante deixa realmente a gente com dor. É o tal do condor, né?
Deve ser, faz todo sentido agora que você falou. Ele olha pro lado assim, ao redor. A gente consegue ver alguma coisa?
Então, é a área de malas, né? Você só vê malas ali. Dá pra ver que tem uma espécie de escadinha que leva pro andar superior, de onde você vê uma luz.
Uhum.
Mas ali embaixo só malas e não dá nem pra saber direito onde é o chão, porque o negócio tá balançando bastante.
O pássaro deve ter voado.
Esse negócio tá tremendo muito.
Eu tô ficando com medo.
É, deve tá voando já, eu acho.
Tá, então se tá voando e a gente tá aqui nesse monte de mala, Giza, é a hora perfeita pra você, né?
conseguir mais das suas coisinhas.
Ah!
E eu vou começar a mexer essas balas ali aleatórias.
A gente já passou um bocado de tempo, não é isso? Não começou a balançar agora.
Não tem nenhuma luz ali piscando, né? Nada do tipo.
Ali embaixo, não. Da escada dá pra ver que tem alguma luz piscando lá em cima.
Certo. E se a gente, antes de abrir todas as malas, der uma fuçadinha lá em cima?
Aham. Uhum. Vai dar uma bisbilhotada,
pode
né?
Pode ser interessante.
Uhum.
Vamos lá, vamos lá.
Beleza, vocês chegam até o... ali, o finzinho da escada, dão aquela espiada. Alguém espia pelo grupo. Três dados.
Três.
Beleza, sim. Consegue notar o básico. Os humanos estão sentados, né? Um do ladinho do outro. Assim, filas, né? Três de cada lado. Dois de cada lado. É, não é um avião tão grande. E eles estão usando o rosto, um tipo de máscara que caiu da parte de cima do avião, né? Como se ele estivesse preso ali. Dá pra ver que tá voando folha, voando algumas coisas. Parece uma janela aberta, embora essas janelas não possam ser abertas, né? Há um buraco no lugar ali no avião. E o negócio tá balançando bastante. Tem uma luz vermelha piscando.
É, gente, eu acho que tem algum problema. Eu acho que alguém abriu a janela, tem papel voando. Tem uma luz vermelha piscando. Ou... a pizza já vai sair ou deu algum pior?
Humanos burros não podem ficar abrindo a janela.
Quando a gente tá na rua e o sinal fica vermelho, os humanos andam. Então deve ser porque chegou.
Ah, faz sentido.
Não é? É verdade. Não é verdade? Uhum. É verdade? Pera aí. Não tem nenhum humano levantando? Por que eles estão todos sentados ainda?
São medrosos. São todos medrosos, olha lá.
Dá um cheiro de banheiro de pizzaria.
Nossa, cara, meu Deus. Eu acho que estamos perto do Pizza Hut.
Tá perto do lado errado, né, Giza? Só se for. Vamos sair aqui, ó. Eu acho que ali na frente tem uma partezinha que o pessoal guarda comida. Vamos ficar esperando ali. A gente vê o que os humanos vão fazer e depois a gente... sei lá, a gente improvisa.
Eu tô seguindo o Lunch.
O avião dá uma inclinada, assim, vocês são atirados contra as pessoas por um momento. É, o P já falhou, então um dado a menos. Ou o Lunch rola um dado, ou a Giza rola dois pelo grupo agora.
Eu vou rolar aqui pra gente, então. 6 e 5.
Vocês três são atirados, assim, cada um acerta uma janela. É, acho que não tiveram vidro explodido e aberto um buraco, né? E vocês olham lá pra fora. Na asa do avião tem uma criatura arrancando fios e peças da asa ali. Parece ser o responsável por essa bagunça toda. É o Rascal, aquele guaxinim que vocês encontraram
que?
Lá no início.
Eu vou dar uns murrinhos na janela e falar: ei, seu sem vergonha, pode ficar paradinho aí, para com isso.
Ele não escuta vocês, ele tá lá fora tentando segurar pra não voar longe com uma mãozinha e com a outra arrancando fio.
Ele quer fazer um assalto muito grande. Ele quer o condor.
Ele quer atrapalhar a vida da gente. Ele tinha falado pra gente ir pra floresta, que era exatamente o que a mamãe falou que não era pra fazer. E agora ele tá querendo arrancar a asa do pássaro dos humanos. A gente tem que tacar uma coisa na cabeça dele.
Tacar uma coisa.
A gente consegue se mover, eu acho, pelo corredor, apesar dos vidros quebrados e a porta aberta. Porque a gente é pequenininho, né? Eu acho, imagino que a gente vai ali, né? No tic-tic-tic. Não sofrendo o efeito do vento tanto assim, eu imagino. É. Eu vou pegar qualquer coisa que... um celular... Não tinha celular no geral.
Não.
Um pente do bolso de alguém. Qualquer coisa. Qualquer objeto. E aí ele vai mirar mais ou menos assim pela abertura da porta. E ele vai soltar pro vento levar e acertar o Rascal.
Um dado.
Dois.
Um pente, né? Tem aquela ponta mais afiada de um lado, né? Voa na direção do Rascal e acerta ele, né? Ele, por um momento, fica preso só pela mãozinha dele. Depois ele se fixa novamente. Ele olha assim com raiva pra vocês. E então o olhar dele assim fica meio de surpresa. Ele parece não esperar que vocês estivessem ali. Ele continua arrancando fio.
Anda, Giza, traz mais alguma coisa mais pesada.
Eu tô procurando.
Traz aquela bolsa. Eu aponto pra bolsa de uma mulher que tá desesperada no canto.
Madame, a sua bolsa foi confiscada por guaxinins.
Pega a bolsa da mulher.
E o Lucky vai jogar também?
Vai, mas eu...
ah, eu posso de novo?
Ele não tem um dado a mais, não, já que o Fê tá segurando ele?
Não, é um dado só.
Eu vou fazer o seguinte, então. Eu pego um copo. Eu imagino que na classe A deve ter um desse, uns copos de vidro bonito, né? Para os caras tomar uísque.
É, na década de 80, todo avião era classe A, né? Porque ninguém... Não existia outra classe que podia andar de avião.
É verdade. Eu vou pegar um copo desse. Eu vou falar assim, toma, Jesus, bota aqui dentro pra ficar mais pesado. Vai fazer um galo bonitão na cabeça do Kinascal.
Eu tô esfregando as mãozinhas.
Aí eu boto dentro da bolsa.
Risadinha de guaxinim, boto dentro.
Quem vai jogar é a Giza ou o Lucky, que já tá ali perto da porta?
A Giza.
Então vai lá, Giza, dois dados.
Agora eu vou segurar a Giza pra garantir que ela não caia.
Senhor Rascal, receba!
Eu solto a bolsa.
Também é um acerto simples, acerta o, uhum, o Rascal na cabeça, né? Ele chega por um momento, assim, parece que ele vai cair, mas ele se segura nos fios e ele vai puxando e escala de volta ali pra se prender na asa. Lucky, um dado.
4.
Tu começa a se afastar do buraco ali pra que a Giza pudesse jogar a bolsa. Tá sugando tudo aquele buraco ali. A bolsa vai com uma facilidade. Acerta o Rascal, que se segura ali no fio, que tá puxando de volta. Mas quando tenta se afastar do buraco, tu é puxado lá pra fora. Tu tá passando voando assim, o Rascal tá fazendo de tudo pra voltar pra asa. Tá passando do lado dele, ele te segura e te joga assim contra a asa pra te se segurar também.
Ai, seu covarde! Você faz isso?
O que está fazendo aqui?
O que você está fazendo aqui em cima do pássaro dos humanos?
Esse pássaro está trazendo a nossa espécie para cá. Se eu derrubar o pássaro, ninguém mais vai ser trazido.
Claro que não, tem um monte de pássaro desse, seu tapado. Esse aqui está voltando para casa, ele não está indo, não.
Ele está indo buscar mais filhotes como vocês.
Então você derruba ele quando a gente chegar lá, né?
Se ele estiver no chão, não adianta derrubar. Tem que ser de um lugar alto.
Ah, esses pássaros aí, se... Você tá errado, eu quero voltar pra casa e você tá atrapalhando.
Não, eu falei pra vocês irem pra floresta. O que estão fazendo aqui?
Voltando pra casa. A mamãe falou que não era pra voltar pra floresta. Você tava enganando a gente.
Ai, como é que é o seu nome mesmo, garoto?
Lucky? Prazer.
Tu estende a mão pra ele?
É.
Meu Deus.
Inocentemente.
Dois dados.
Eu tirei 5 e 4.
Duas falhas. Ele te coloca cabos de energia na mão ali. Tu toma um choque. Ele não deixa tu ser atirado ali. Mas tu tá agora pendurado por esses cabos, assim, como se fosse uma pipa.
Mano do céu.
Lá fora dá pra ver o Rascal com o painel aberto, assim, tá arrancando coisas. O irmão de vocês se segurando uns fios que parece que vão soltar daqui a pouco. E ele tá voando no ar, assim. Vocês vão fazer o quê?
Rascal, seu miserável, o que você fez com o nosso irmão?
Essas cordinhas que estão penduradas, né, na boca das pessoas, ela tem alguma ali que não tá na boca de ninguém, assim, sabe?
Tem. Não tá todos os bancos estão todos ocupados.
Tá perto desse buraco?
Oh, pode ser. Ele não tem um cabo tão grande, mas só que...
Se rolar pra ver se eu acho alguma coisa que eu consiga tentar trazer o Lucky de volta pra dentro?
Não, porque eu não faço ideia do que possa ter aí dentro.
Tenta achar um guarda-chuva.
Guarda-chuva não vai alcançar.
A gente vai voar.
Eu vou virar pra Tisa. Vamos tentar pousar... Vamos tentar fazer ele descer, vamos fazer!
Giz, tu dá aquela olhadinha lá pra baixo e vê o tão famoso mar.
Ai, meu Deus! Vamos pegar primeiro o Lucky! A gente tá chegando perto daquele negócio que aquele Rascal lá falou!
Eu vou tentar, com essa cordinha, me balançar e tentar fazer o famoso parkour pra ir pra asa e tentar puxar o Lucky. E se der, ficar lá pra ajudar o Fê a chegar ali também, a gente catir e papar mas nas mordidas e arranhões.
Assim, pular de um avião em movimento pra asa, um dado.
Meu Deus,
gente.
2.
É um acerto. Tu chega até próximo do teu irmão e do Rascal. Antes de qualquer coisa, Fê, tu ficou dentro do avião, tu vai fazer isso também?
Se meus dois irmãos foi, né? Um sem querer e o outro que... De propósito, eu vou também.
Meu Deus.
Um dado.
2.
Então, são muito gêmeos.
Vocês são gêmeos demais, cara.
O Rascal olha pra vocês assim.
Vocês são irmãos dele?
É, meu irmão, irmãos.
Alguém rola um dado pelo grupo.
Ai, ai, ai.
O Rascal, ele tinha nas costas dele uma mochila, uma mochilinha. Ele tira ela, entrega assim, coloca no... Ele tá colocando no Lucky.
Quem que você quer? O que tá botando nas minhas costas?
Ele tem uns ganchinhos, ele prende a Giza e o Fê.
Isso aqui era a minha fuga. Tá ajustada pro meu peso. Mas filhotes que nem você, se somarem, dá um peso de um velho grande que nem eu. Eu vou soltar vocês. Contem até 10 e puxem essa cordinha aqui.
E você vai ficar no avião e vai, vai derrubar o avião, não, o pássaro humano?
Eu vou tentar, mas já perdi tempo demais. Não contava que vocês iam aparecer por aqui.
Mas e você vai ficar no mar?
Ok, agora eu tô me sentindo culpado.
É.
Eu tô me sentindo mal, cara.
Ele morde os fios que o Lucky tava se segurando, né? E tipo, os fios começam a se arrebentar, assim. Começa a se afastar um pouco. O Rascal, ele tira a camisetinha dele florida, né? É, dá pra ver que o corpinho dele tem muitas cicatrizes. Ele olha pro Lucky e ele diz:
Lucky, eu sou seu pai.
E o fio arrebenta.
Meu Deus. Aí,
em câmera lenta assim, o Lucky com a camisa na mão e os olhos brilhando assim.
Senhor Rascal,
se afastando, né?
Vocês estão em queda livre, cada vez mais rápido.
Eu acho que já chegamos no 3, gente.
Eu não sei vocês, mas eu não sei contar até 10.
7, 8, 9.
Mar cada vez mais
10.
Perto.
10! E ele puxa. Segura!
Vocês são puxados com força, né? O negócio se abre, paraquedas ali. E vocês são suavemente descidos ali pelo vento. Ao longe dá pra ver luzes e tal. O mar tá acabando. Vocês conseguem cair próximos do que é o aeroporto da cidade de vocês. Achar a Pizza Hut foi até fácil depois daquilo tudo. Vocês chegam lá e de longe, assim, a mamãe vê vocês, ela pula de cima da pizzaria, abraça cada um de vocês e beija.
Eu sabia, eu sabia que vocês iam conseguir voltar.
Mãe, eu conheci o meu outro pai, o Rascal.
Aí ele tá meio chorandinho assim, ele mostra a camisa florida na mão assim. Mas...
Não, seu pai, ele... Você tava pra nascer, haviam caçadores nos perseguindo. E ele ficou pra trás e se sacrificou pra que eu chegasse aqui. Ele não morreu?
Eu acho que agora foi...
Ele tá chorando.
Algumas semanas depois, vocês estão lá comendo pizza, né? Do lado de embaixo, assim, na pizza Hut, ali onde tá as lixeiras. E conseguem ver lá dentro, tem uma televisão grande de tubo ligada, né? Passando uma matéria sobre um avião que teve turbulência, mas que pousou inteiro. E um guaxinim que foi preso por tentar derrubá-lo, assim, dá pra ver. A fotinho do guaxininzinho sendo levado ali numa gaiola. A mamãe olha assim, meio... Os olhos bem arregalados, né? Ela olha pro atual papai de vocês, né? E ela faz só um dedinho na boca, assim, pro Lucky.
Ele levanta, ele vira pra Giza e pro Fê. Ele pega a camisa florida. Ele enrola na cabeça como se fosse o Rambo. Ele fala:
temos uma missão a fazer, irmãos.
Tudo mexe com a estrutura de papelão, madeira, que o mestre usa para condições de anotações, lançamento de dado, mas aqui eu baixo para vocês e conto tudo o que aconteceu. Essa aventura é uma aventura simples. Quando surgiu a notícia do Rascal, acho que alguns de vocês devem ter visto, que foi realmente um anime que fez com que os japoneses comprassem muitos guaxinins dos Estados Unidos, e isso virou uma praga até hoje em algumas cidades por lá. Muita gente, ao ver esta notícia, mandou para mim: Muita gente mesmo. Como sempre que um guaxinim se destaca por alguma coisa, as pessoas decidem me enviar. Nesse caso não foi diferente. Então existe realmente um Rascal, que foi um livro infantil americano, que foi um desenho da Disney, e que virou um anime, né, um desenho japonês, que incentivou muitas crianças a pedir um guaxinim para seus pais. E, poxa, foi um problemão. Então, ao ler essa notícia, a ideia de aventura é óbvio. Guaxinins que foram até o Japão e agora precisam voltar para casa. Pela época que aconteceu a história, eu dei uma pesquisada em alguns filmes e tal, até para inspiração. Eu sugeri aos jogadores o nome Lucky, né, pro personagem do Jean. Mas assim, foi uma sugestão, eu não obriguei ele a fazer isso. Mas quando eu dei a sugestão, eu disse, o nome de vira-lata, né, tipo uma brincadeira. Eu já tava pensando no final em que o guaxinim do Japão ia dizer, Lucky, eu sou seu pai. Deixe seus comentários no post. Volto a dizer, preciso do apoio de vocês. Preciso que vocês nos ajudem. Quem pode ajudar, obviamente, financeiramente. Lá no Apoia-se ou na Orelo. Prefiro Apoia-se, mas se tu já tem uma conta na Orelo e quiser apoiar lá também, pode ser na Orelo também. O importante é que ajude o RP Guaxa a continuar existindo. Tivemos uma queda muito grande com o fim do PicPay. Vamos ter outra rasteira agora com o fim do Padrim. No final desse mês, se eu não me engano. Então acho que no mês que vem já não recebo. O que vai fazer uma falta gigantesca. Então vamos lá. Vamos pro Apoia-se. Vem apoiar este projeto para ele continuar existindo. Agradeço demais ao editor Rafael Zorzal, professor de edição. Fala com o Zorzal. Menino tá cada vez mais profissional, não só na parte da edição, isso ele sempre foi e tá cada vez melhor, né? Mas também está um profissional muito requisitado, então fale com o Zorzal. Agradeço a revisão da Ju, sempre indispensável. E, obviamente, quem apoia o projeto, né? Quem apoia o RP Guaxa financeiramente, tem uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo do Telegram, mas eu acho que a mais divertida é fazer parte do episódio, deixando sua voz para os NPCs. Porque, para quem não sabe, eu gravo tudo como RPG lá pelo Discord, né? Eu faço todas as vozes. Depois, na hora de editar, o Zorzal anota as falas que não são minha voz, né? Que seriam os NPCs. E daí eu passo essas falas pro pessoal que é padrinho, né? Para que possa fazer vozes também. Quero agradecer a Mãe Guaxinim, foi feito pela Tati Kafka. Quero agradecer ao Rick, foi feito pelo Adriano Trota. O Rascal foi feito pelo próprio editor, para evitar um spoiler até pros padrinhos, né? E o Zorzal gosta de fazer vozes também. Então o próprio Zorzal, nosso editor, fez a voz do Rascal. E a Tequina foi feita pela Rafa Rangel. Beijo no coração de vocês. Rola em 6, rola em 20. Se tudo errado, rola no chão, que o Paco Fogo diverte. E até a próxima aventura.
Os números que regem o multiverso. 7 realidades paralelas que já foram 3. 4 linhas sagradas, 1 linha vazia e 2 preenchidas de escuridão. Um guaxinim representando o 1, 3 meninas segurando um 6 e uma infinidade de possibilidades entre eles. E você? Qual o seu número?